Caminhos da Cultura.
Bom, hoje é quinta-feira e você já sabe que é o dia de Caminhos da Cultura, com toda a programação cultural que acontece aqui na nossa cidade universitária, aqui na Universidade de São Paulo. Comigo no estúdio, como já falamos no início do programa, o jornalista Elcio Silva. Boa tarde, Elcio, tudo bem?
Boa tarde, Cido. É um prazer aqui estar no programa contigo, nas férias da Miriam.
Exatamente.
É isso aí.
Nesse mês estaremos juntos aqui, viu?
Com certeza.
Prazer imenso te conhecer. E olha, tem algumas peças de teatro aí para todos os gostos neste mês de julho, né? Que é o mês das férias. O que o Teatro da USP, o TUSP, traz para nós?
Cido, em curta temporada e com apresentações gratuitas, Ensaio para Romeu e Julieta é uma produção do Núcleo TUSP de Teatro aqui da capital. É um projeto de extensão universitária do Teatro da USP que seleciona atores de diversos locais para uma montagem teatral. Esta ação já está na quarta edição em 2018 e apresentou no ano passado montagens de Hamlet e Rei Lear. E parte dos elencos decidiu prosseguir aí com a experimentação de Shakespeare. Aí eles vão montar essa nova peça, Ensaio para Romeu e Julieta. De acordo com René Piazentin, que é orientador de arte dramática do TUSP, que vocês até entrevistaram ele ontem, se não me engano, ele falou que a ideia de ensaio surgiu a partir da aproximação e do diálogo do grupo com o texto. Então eles colocaram assim, num primeiro plano, as possibilidades de dramaturgia de Shakespeare e o potencial de jogo entre os atores. Aqui, a conhecida história dos amantes de famílias rivais concentra-se nos personagens mais jovens, restando apenas como representantes da geração mais velha, Ama e Frei, que são interlocutores próximos de Julieta e Romeu, respectivamente. O Núcleo TUSP da capital é um espaço de troca entre atores e atrizes de formações diversas, e eles são desprovidos de característica do circuito comercial. Ensaio para Romeu e Julieta segue em cartaz até 14 de julho, às sextas e sábados, 19 horas, e aos domingos, 17 horas. É um espetáculo gratuito e os ingressos são distribuídos com uma hora de antecedência da sessão. O endereço do TUSP é Rua Maria Antônia 294.
Bom, é importante aí as pessoas se programarem para se apresentarem lá com antecedência para poder garantir o ingresso, né?
Sim, com certeza. Ainda mais em época de Copa.
Exatamente. São horários assim que dá para você curtir os jogos da Copa e assistir uma boa peça de teatro, né? Inclusive, como você falou, ontem realmente conversamos com o René Piazentin, que dirige o ensaio para Romeu e Julieta. E o trabalho deste núcleo do TUSP é bem interessante, né? E estão acontecendo outros trabalhos lá, né? Tem alguma outra peça?
Sim, a outra peça em cartaz no TUSP é apresentada em um contexto em que muito se fala sobre o papel da arte e dos movimentos sociais na sociedade, né? A proposta do espetáculo Demônios, que é o outro espetáculo em cartaz lá, é aprofundar a discussão sobre as mazelas que oprimem e satanizam a comunidade LGBT. Ele é produzido pelo Grupo de Teatro da Pomba Gira e dirigido por Marcelo Dávila e Marcelo Deni. O espetáculo reúne dança e performance num híbrido que pretende mostrar demônios contemporâneos que afetam o homem homossexual, como as relações socioeconômicas, patologias mentais ou reacionarismo. A montagem é dividida em três atos, que tratam de temas como consumo, descarte, depressão, suicídio, doenças, solidão, conservadorismos e ideologias neofascistas. Demônios fica em cartaz até 15 de julho, de quinta a sábado, 21 horas e domingos às 19. A classificação etária é de 18 anos e os ingressos custam 30 inteira e 15 meia entrada. Lembrando que o Teatro da USP fica na Rua Maria Antônia 294, perto das estações do metrô Higienópolis e Santa Cecília.
E como é importante discutirmos a diversidade e também a temática LGBT, ainda mais por meio da arte, que é um caminho que realmente aproxima as pessoas e mostra a realidade. É nada como você visualizar um artista, interpretar no palco exatamente aquele sentimento.
E ela cumpre um papel muito importante.
Muito, muito importante, muito importante. com essa trilha toda especial aí, é uma dica de cinema, né, Elcio?
Com certeza. Esse som que ouvimos é a abertura do filme Valsa com Bashir, animação produzida em 2008 pelo israelense Ari Folman. Eu trouxe esse som porque o Sinuspe iniciou esta semana a 7ª mostra de animação. Em quase um século de animação nas telas, dar vida e humanizar objetos e elementos inanimados alimenta a criatividade do público infantil, com universos fascinantes e histórias encantadoras. Entretanto, a animação, que é frequentemente caracterizada como filme para crianças, vem nesta mostra do Sinuspe com uma seleção de filmes com temática adulta. A seleção, além de desmistificar a animação como categoria infantil, ainda traz assuntos complexos, graves ou polêmicos, como podemos ver em películas como A Revolução dos Bichos e Valsa com Bashir. A Revolução dos Bichos, de 1954, retrata a história dos bichos da Granja Solar, que se rebelam contra a opressão de seu dono em busca de uma sociedade democrática. Contudo, vivenciam um novo regime opressor com a administração dos porcos. A película é baseada no clássico livro homônimo de George Orwell. Já Valsa com Bashir, de 2008, nasceu a partir de entrevistas e retrata o trauma do soldado e os horrores da Guerra do Líbano. O filme recebeu o Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro, além de outros prêmios. O Bashir do título se refere a Bashir Gemayel, eleito presidente do Líbano e assassinado dias antes de assumir o poder em um atentado por carro-bomba. Seu assassinato teria motivado o massacre de Sabra e Shatila, que matou refugiados palestinos e libaneses. A valsa refere-se ao soldado Frenkel, que em certo momento do embate contra os palestinos começa a disparar a esmo sua metralhadora no centro de Beirute. Se não fosse uma animação, poderíamos dizer que se trata de uma reportagem de jornalismo investigativo. A 7ª Mostra de Animação do Sinuspe segue até 13 de junho, de segunda a sexta, em dois horários, às 16 e às 19 horas, com filme de diversas partes do mundo, como Estados Unidos, Japão, Canadá, Israel e Reino Unido. O Sinuspe fica na rua do Anfiteatro 181, aqui na cidade universitária, e a entrada é gratuita.
Que show! Vale a pena você se programar, acompanhar aí a 7ª Mostra de Animação do Sinuspe. A galera gosta muito, né, de filmes de animação, a molecada também pira nessa abordagem, né? E também tem essa abordagem diferente aí com filmes para adultos.
Eles fizeram uma seleção muito bacana.
E
são 9
temas,
filmes,
né?
Se não me engano, e eles começaram no dia 2 e segue até o dia 13.
É, temas complexos, polêmicos aí, muito interessante. Então, a 7ª Mostra de Animação do Sinuspe, tem tempo, vai até o mês de...
Não, é agora, até o dia 13.
Vai só até o dia 13.
Até o dia 13, então... todos os dias da semana, de segunda a sexta, exceto aos sábados e domingos.
Exatamente, então se programe, que vale a pena você acompanhar aí a 7ª Mostra de Animação do Sinuspe. Mas não é só cinema não, né? Também temos exposições acontecendo aí nestas férias, né?
Exatamente, a exposição Monteiro Lobato Sem Fronteiras é uma mostra realizada na Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, que conta com tablets interativos e reúne mais de 130 obras, dentre títulos traduzidos e publicados no exterior e clássicos da literatura universal trazidos por Lobato para o público brasileiro. A exposição fica aberta até 29 de julho, de segunda a sexta, das 8h30 às 18h30, e destaca a trajetória literária de Monteiro Lobato. Quem ainda não viu, eis a chance, porque essa exposição iria encerrar em junho, Cido. Mas devido ao sucesso, ela foi prorrogada por mais um mês. Então é a chance de aproveitar aí nas férias a exposição Monteiro Lobato Sem Fronteiras. Ela é gratuita e é realizada na Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, que fica na Rua da Biblioteca, sem número, aqui na cidade universitária. É possível fazer agendamento para grupos pelo e-mail educativo@bbm.usp.br.
Pois é, e ontem, inclusive... completou 70 anos da morte do Monteiro Lobato e tornando-se aí as suas obras um domínio público, né? 70 anos da morte de Monteiro Lobato. Ontem também nós fizemos algumas homenagens. Vale a pena você então conferir.
E os curadores dessa mostra, eles optaram por mostrar essa carreira literária dele, não só como um ícone, né, da literatura infantil, mas também porque ele teve uma produção muito grande como editor de livros e ele traduziu tradutor. Muitos títulos aqui para o Brasil. Então a carreira literária universal dele é o mote aí, é a ideia dos curadores dessa exposição.
É demais, ele que começou a carreira aí falando sobre as histórias do personagem dele, do Saci, no jornal. Né, no começo da carreira dele.
Inclusive tem uma curiosidade, um dos curadores, que é o Vladimir Saqueta, é biógrafo de Monteiro Lobato, e ele estava contando que ele produziu muito quando ele foi preso na época da ditadura. E ele produziu ali no cárcere ali muitas coisas, tanto de tradução quanto de obras. Aí.
Monteiro Lobato, 70 anos da morte, ele que nasceu em 1948. Elcio, quinta-feira tem mais, né?
Tem mais. Toda quinta, Caminhos da Cultura. E para mais informações sobre pautas culturais da USP, acesse o site www.prceu.usp.br ou acompanhe a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP no Facebook.
Ô Elcio Silva com a gente. Semana que vem, Caminhos da Cultura aqui na Rádio USP, sempre trazendo as dicas culturais, tudo o que acontece aqui na Universidade de São Paulo. Um prazer imenso, viu, Elcio?
O prazer é meu, Cido. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui.
Estamos juntos sempre, viu? Um bom final de semana para você e bom jogo amanhã, né?
Opa, com certeza.
Vamos torcer para o Brasil.